O craque do Scratch com você, outro show de bola.
Começa agora, Liga do Scratch.
Debates, notícias, táticas, personagens. Uma equipe de feras atualiza o torcedor sobre tudo.
Liga do Scratch, na Rádio Jornal.
Boa noite, está começando agora o Liga do Scratch desta terça-feira, 11 de maio de 2021, na Rádio Jornal Recife, FM 90.3, Rádio Jornal Caruaru, AM 1080, Rádio Jornal Garanhuns, AM 1210, Rádio Jornal Pesqueira, FM 90.9, Rádio Jornal Limoeiro, AM 660 e Rádio Jornal Petrolina, FM 90.5. Você confere agora os destaques do programa. Final inglesa na Champions League, deu a lógica? Na Espanha, briga pelo Campeonato Espanhol segue alucinante. Juventus perde para o Milan e fica ameaçada de ficar fora da Champions. Na França, PSG do brasileiro Neymar se complica e pode perder o título. Arena Pernambuco e La Liga firmam parceria e na Inglaterra tem um novo campeão. Manchester City é campeão inglês com a derrota do United para o Leicester. Ouça o Liga do Scratch também no site da Rádio Jornal ou no seu aplicativo de podcast favorito. Vamos nessa que o Liga do Scratch está no ar. Aí, para começar muito bem a nossa terça-feira aqui na Rádio Jornal, Led Zeppelin, Rock and Roll, música aí, um dos maiores clássicos do Led Zeppelin, banda consagrada do Rock and Roll. Lucas Holanda, nosso primeiro assunto vai ser Champions League, mas temos um novo campeão, o Manchester City conseguiu sacramentar o título em inglês com a derrota do United nesta tarde para o Leicester, para o valente Leicester, que se mantém na zona de Champions League. Então, Pep Guardiola, antes de disputar a Champions League e a final, já pode comemorar mais um título campeão inglês, sétimo título inglês do Manchester City. Lucas, boa noite.
Boa noite, Marcos. Boa noite para você, para Robert, para todos os ouvintes da Rádio Jornal. Pois é, né? O que a gente já sabia se confirmou hoje, né? Poderia ter se confirmado no sábado, mas... O Chelsea aprontou mais um baile do professor Tuchel, mais um título merecido do Manchester City, um título incontestável. Foi o melhor time desde que conseguiu ajustar seus problemas defensivos ali na metade do primeiro turno, mais ou menos, e aí emendou uma sequência de vitórias e foi um time dominante, aquilo que a gente espera do Manchester City, né? Mais um título para Guardiola da Premier League, o terceiro título de Premier League para Guardiola em 5 anos, só não foi campeão na primeira temporada, né? O Chelsea ganhou, e na temporada passada em que o Liverpool dominou. Então, é óbvio que o Guardiola também precisa da Champions, mas não dá para desvalorizar esses feitos nacionais do homem, né? E mais uma vez, sendo campeão com uma vantagem boa de pontos, não vai bater aquela bizarrice de 95, 96 pontos, 99, até 100 pontos, como fez em 2018, mas um campeão incontestável, com um modelo de jogo novo, né? Até porque o City passou a temporada toda, basicamente, sem ter um centroavante, e aí foi alternando as peças que atuavam por ali, o De Bruyne, até o Bernardo Silva, o Sterling, enfim, o Foden, é algo que o Guardiola faz com maestria, né? Essas as piadas, improvisações. Então, título merecido, título incontestável, e agora vai tentar a tríplice coroa, né? Já tinha vencido a Copa da Liga contra o Tottenham, e agora venceu a Premier League e vai para cima do Chelsea para tentar o título inédito da Champions League e também a tríplice coroa.
Robert Sarmento, boa noite, amigo. Uma Premier League estranha, né? Começou muito equilibrada, aí depois o City, que não começou bem, com muitos problemas, depois o Guardiola conseguiu acertar a mão nesse time, acertou a defesa, como o Lucas ressaltou, e na frente o time tem muita qualidade, né? Então o City acabou atropelando os seus principais concorrentes e chegou já numa situação muito confortável, há muito tempo já na tabela de classificação, faltando só a ratificação matemática, que veio nesta terça com a derrota do Manchester United por 2-1 para o Valente Leicester. O Leicester, com a vitória, segue em terceiro. A classificação agora tem Manchester City 80 pontos, Manchester United parou nos 70, então são 10 pontos de diferença, com apenas 3 jogos a serem disputados. Então o United soma no máximo 9 pontos, chegaria a 79, por isso que o City já comemora o título inglês nesta terça-feira. O Leicester em terceiro com 66, o Chelsea em quarto com 64. O título já era para ter vindo no fim de semana, né? Se não fosse a cavadinha ridícula que o Agüero bateu no jogo contra o Chelsea acabou virando, mas adiou só um pouquinho mais, 2 dias, até o United tropeçar hoje e sacramentar o merecido título do City, né, Robert? Boa noite.
Boa noite para você, Marcos Leandro, para o Lucas Holanda e para todo mundo ligado aqui na Rádio Jornal. Pois é, um título que, até certo ponto, digamos assim, ninguém esperava, pelo menos no começo do campeonato. Esperava um City brigando, claro, um dos favoritos. Esperava-se também o Liverpool e até o próprio Manchester United com alguns reforços também ali brigando por cima. Mas uma Premier League que começou com o Everton na ponta da tabela, brigando nas primeiras colocações.
Verdade.
Depois
verdade.
Veio o Tottenham. O Tottenham passou bons tempos na liderança, várias rodadas na liderança, com o Mourinho apostando muito na velocidade do Son e também na finalização do Kane. Essa dupla estava rendendo muito bem no primeiro turno. Só que aí foram deixando o City chegar. O Guardiola arrumando o sistema defensivo, como o Lucas trouxe. A chegada do Rubem Dias organizou todo o sistema defensivo. O Guardiola passou a utilizar o Cancelo na lateral esquerda, que ele tinha esse problema também muito com o Mendy, o Zinchenko não se firmavam. Ele perdeu o Agüero, mas em certos pontos teve o Gabriel Jesus em uma boa fase, depois o Mahrez fazendo esse papel também de falso 9, jogando ali, indo muito bem, e ele foi encontrando o time. E aí foi sequência de vitórias, atrás de sequência de vitórias, e aí chegou a esse título. É o quinto nos últimos 10 anos, o City tem 7 conquistas, 5 na era Premier League e 5 de 2012 para cá. Ganhou em 2012, 2014, teve esse bicampeonato com Guardiola e agora esse terceiro título na era do Guardiola. É o melhor time, a melhor campanha. Eu esperava a gente sempre espera da Premier League uma maior disputa, né? Sempre é considerada a Premier League como o principal campeonato nacional da Europa por conta justamente da disputa. Só que nos últimos anos não é isso que vem acontecendo. Como o Lucas Holanda também trouxe, o City já chegou a fazer 100 pontos nessa era Guardiola. O Liverpool depois se aproximou de uma campanha e agora vem o City de novo. Não chega a essa marca de 100 pontos, mas ganha com 3 rodadas de antecedência. Então, assim, a Premier League ela tem fugido um pouco dessa regra nos últimos anos. Tem tido muita disputa por Liga dos Campeões, por Europa League, nem contra o rebaixamento vem tendo muita, porque até os clubes que sobem da Championship, que é da segunda divisão, acabam caindo já na primeira temporada. Mas assim, o título completamente merecido do trabalho do Guardiola. Ele foi galgando pouco a pouco, né? Ele chegou, era um elenco, aí na primeira temporada ele mudou, tirou vários jogadores, vários ídolos, como por exemplo o Zabaleta, que era ídolo do City. Ele foi montando o time dele aos poucos, ano a ano, para chegar nesse auge. Dentro da Premier League, digamos assim, não foi o ápice dele, porque ele já conseguiu fazer campanhas melhores, mas na temporada eu acho que é um momento mais sólido do Guardiola no comando do City. Então, um título merecido e que pode ser coroado com o título inédito da Liga dos Campeões da Europa.
Lucas Holanda, presta atenção, Lucas. O Robert trouxe aí, né, que é o sétimo título do Manchester City de campeão inglês. O ranking de títulos ainda tem o Manchester United como o maior campeão, 20 taças, graças muito à era Alex Ferguson, onde os Diabos Vermelhos venceram 13 campeonatos. Depois vem o Liverpool com 19, né? O Liverpool passou 30 anos sem ganhar o campeonato inglês. Então, Manchester United, 20 taças, Liverpool 19, Arsenal 13, Everton 9, Aston Villa e City 7, Sunderland e Chelsea tem 6. Depois aparecem alguns times com 4, 3, 2 títulos, mas Arsenal 13, Everton 9, Aston Villa e o City com 7. Lucas, em quanto tempo o Manchester City vai passar o Everton e o Arsenal e se tornar o terceiro maior campeão inglês?
Rapaz, veja só. Eu disse aqui, né, que o City conseguiu vencer 3 dos últimos 5 títulos, né, com o Guardiola. Mas é aquele negócio, né? A gente sabe que o Guardiola não deve... Acho que ninguém imagina que o Guardiola vá ficar, eu pelo menos não imagino, uma sequência de tempo no City, feito o Alex Ferguson ficou, né? No Manchester United, foram 28 anos. Então, eu acho que existe essa possibilidade, sobretudo porque Everton e Arsenal largaram, né, praticamente. O Everton não ganha desde 85 e o Arsenal desde 2004. Então, e assim, a gente projetando...
Foram clubes
duas,
que
três temporadas.
Se apequenaram, clubes que se apequenaram,
pois
e
é.
O City, tudo bem, tem muita questão do investimento, do que chegou, do aporte financeiro que chegou no Manchester City, senão ele não tinha mudado de patamar, coisa que Everton e Arsenal não tinham, foram crescendo ao longo da história, mas não dá para tirar o mérito do Manchester City. O futebol é feito com o quê? Com dinheiro. Não, tudo bem, existem várias investigações aí, o City chegou a ser... digamos assim, passar o pano pro fair play financeiro pro Manchester City. Recentemente a FIFA passou esse pano, assim como se diz popularmente, mas não dá para tirar o mérito do City de conquistar esses títulos, porque tem muita gente que tem, digamos assim, essa questão de mas não tem tradição, só virou grande por conta do dinheiro que chegou. Não importa, o torcedor, o City, ele tinha sua história, era uma história infinitamente menor do que o United, mas hoje ele é outro patamar. Não importa se é porque chegou alguém comprou, se chegou o dinheiro do Sheik. O City, ele mudou de patamar e hoje ele é sim um clube grande. Tem que então respeitar esse clube, e os outros, como eu trouxe aqui, se apequenaram ao longo do tempo.
Ô Robert, até porque a gente sempre tem, aliás, sempre tem um discurso aí, né? Incluso, Chelsea e Manchester City só são isso porque tem o dinheiro de bilionários por trás e tal. Mas assim, vamos lá. Foi até o debate que a gente teve na questão da Superliga. Bora olhar para todos os donos dos clubes. Todos são bilionários.
Pois é. Exatamente. E assim, e o Arsenal, por exemplo, o Arsenal, quando construiu o Emirates Stadium, foi justamente para mudar de patamar. O problema é que o Arsenal... foi se apequenando, deixou de disputar as competições, foi caindo de patamar. Mas o Arsenal, a ideia quando foi construir o Emirates foi justamente para alavancar o patamar do time, que vinha de uma final de Liga dos Campeões, que vinha de um título inglês invicto. Então assim, não dá para tirar o mérito do City, que não foi também da noite para o dia. O City começou a ter investimento em 2008, só veio ganhar um primeiro título, digamos assim, da, não,
2012, né?
Mas ele teve um antes, que foi a FA Cup, se não me engano, foi da Copa da Liga Inglesa. Mas então assim, apesar do dinheiro, você observa que teve um espaço de tempo. E se ele conseguiu manter esse domínio nos últimos anos, foi porque, além do dinheiro, existe um planejamento. Ele foi atrás de um treinador vencedor,
pois é,
que foi atrás de reforços que puderam manter a qualidade desse time, ou então melhorar.
Exatamente. Eu sou da linha que não há essa história do bilionário bonzinho, né? No futebol inglês. Todos são. Liverpool tem, Arsenal tem, Chelsea tem, Tottenham tem, United tem, e o City tem. Então, é muito de como é administrado o clube, né? O Arsenal mesmo, eu acho terrível a forma como o Arsenal é gerido, porque é um clube que investe muito pouco, investe muito mal no futebol, não tem uma linha de contratações, um perfil para seguir, contrata um destaque daqui, traz um medalhão daqui, enfim, vai fazendo essa salada e não dá em nada. O Tottenham também não consegue sair do canto.
Sabe de quem eu lembrei agora, Lucas? Do Achavin, lembra?
Lembro do Achavin. 4 gols no Liverpool em 2009.
Chegou com o maior investimento do Arsenal, né?
Mas acabou. Pois é, exatamente isso. Aí teve
mas
o
acabou Arsenal. Não rendendo.
É. O Ozil também, então, quando foi contratado pelo Arsenal.
O Sanches até foi bem, né? Mas saiu depois.
Acho que o Arsenal segura tanto as contas, né? Pra não dar prejuízo.
Exato.
Quando abre a carteira, abre o cofre, investe errado. Acho que.
É. O United um vive nessa linha tênue, né? Ganha uma copinha aqui, uma coisa aqui, mas não ganha a Premier League desde 2013. Né? E a gente, se for olhar o histórico, é um tempo grande. São 8 anos sem o maior campeão ganhar, né? Então, por mais que, obviamente, tenha Chelsea brigando, Liverpool brigando, City brigando, não dá para normalizar o Manchester United passar 8 anos sem ser campeão inglês. Né?
Sem dúvida. Pronto, passamos aí panorama e felicitando aí o Manchester City pelo título inglês ratificado nesta terça-feira. A gente segue falando do futebol inglês, mas agora de Champions League, porque a final da Champions vai ser uma final inglesa entre Chelsea e o Manchester City. O City eliminou o PSG do Neymar, enquanto o Chelsea passou pelo Real Madrid. Real Madrid parou no Chelsea nas semifinais e foram resultados que vocês já esperavam, Lucas. Chelsea e City, é uma final inglesa, tirando Real Madrid e PSG. PSG mais uma vez ficando pelo caminho. Ainda não foi esse ano que o Neymar ganhou a Champions pelo PSG, Lucas.
Pois é, no nosso programa pré-segundo jogo, né? A gente palpitou, todo mundo, nós três, inclusive, que teríamos final inglesa, né? Teríamos final inglesa.
Foi mesmo? Estamos muito bem.
Acertamos.
Gabarito.
Robert e eu, eu desconfio por quê? Porque Robert e eu votamos assim, mas...
É, não, quem sabe, quem sabe, né?
Até eu sei.
Eu não faço ideia.
Até eu sei. Mas veja só, eu acho que, assim, não vou dizer que deu a lógica, mas eu acho que pelo contexto dos dois jogos, acho que, obviamente, passaram os melhores times, né?
Porque... Pelo que foram os jogos de ida, né? Os resultados foram
pois
bons.
Pois é, exato.
De City e de Chelsea, né?
Só que eu acho que no primeiro jogo, o PSG, no primeiro tempo, pelo menos, fez um bom primeiro tempo, sabe? Agora, a volta na Inglaterra, foi uma das atuações mais patéticas que eu já vi de um time numa semifinal de Champions League. Assim, negócio assim, assustador, porque os caras não acertaram absolutamente nada, foram engolidos pelo Manchester City, coitado, Neymar pro lado e pro outro, tentando fazer alguma coisa, tentando tabelar com o Icardi numa missão extremamente difícil. Icardi, inimigo da bola, não tem a menor condição de jogar no PSG da vida, ou pelo menos ser titular no time que quer chegar numa final de Champions League. Di Maria errando tudo, meio campo do City na roda, ou botando o pé do PSG na roda. Então, eu me surpreendi com a facilidade que o City passou. Me surpreendi com a facilidade. Aquele gol no começo praticamente foi um balde de água fria, né?
Esse é o ponto.
Mahrez, acho que praticamente matou ali, mas emocionalmente eu vi um PSG muito morno, muito frouxo, assim, sem qualquer indício de que poderia sequer tentar vencer o jogo. Digo, nem conseguir a classificação, mas até mesmo vencer o jogo. E no outro dia, o Chelsea... Aí eu acho que foi um domínio ainda maior, né? Porque eu acho que obviamente a gente acompanha o Real Madrid, mas assim, em Champions League o Real Madrid costuma, mesmo sendo eliminado, apresentar, ser competitivo, né? O Real Madrid não foi na Inglaterra.
Não, o Chelsea...
Real Madrid foi engolido. O Kanté botou o meio campo do Real Madrid no bolso.
O Chelsea então, fez uma coisa nessa Liga dos Campeões que foi dominar os seus adversários na fase de mata-mata. Tanto o Atlético, depois o Porto, depois o Real Madrid. O Chelsea, ele conseguiu com muita força ofensiva, com muita velocidade, e foram contratações específicas para isso. Ele trouxe jogadores justamente para isso. que foram Havertz, o Ziyech, o Werner, jogadores para dar essa intensidade na questão da velocidade. E aí o Tuchel conseguiu recuperar alguns jogadores como o Kanté e o Jorginho, que são fundamentais, principalmente o Kanté, que tem, parece que joga e nunca cansa, corre o campo inteiro. Então, não me surpreendeu essa atuação do Chelsea, que ele fez isso ao longo do mata-mata dessa Champions com o Tuchel. E do City e do PSG, eu acho que o PSG sentiu muita falta do Mbappé. Uma diferença muito grande você ter um Mbappé com explosão, com velocidade, do que ter um Icardi. Icardi que é tem até uma certa mobilidade, mas ficou muito mais parado, sem movimentação e com uma fase terrível. Não conseguia, como você falou, fazer uma tabela com o Neymar, e o Neymar sozinho no meio de campo tentando carregar a bola contra 4, 5 jogadores do sistema defensivo do City. Eu acho que é uma final muito justa para o que as duas equipes fizeram na fase de mata-mata da Champions.
Ô, Robert, já que você falou aí, Lucas, que a gente acertou os palpites, né? Lembrar também aqui que no começo, na pré-temporada, a gente elogiou bastante o time do Chelsea, né? Que tinha investido muito bem, que tinha levado jogadores bem interessantes, e no começo decepcionou porque o Lampard não conseguiu encaixar esse time. Então aí faz aí valer o que a gente falou, né? No começo da temporada, que o Chelsea tinha, sim, estava cercado de muitas expectativas, foi até meu palpite, né, para ganhar o campeonato inglês, não ganhou a Premier League, né, ganhou o City, mas está na final da Champions, que não é nem dizer que é consolo, né, mais que um consolo, está na final da Champions, vamos ver se vai ganhar ou não, mas já prova que o investimento foi bem feito, né, jogadores muito bons que o Chelsea contratou, realmente o Abramovich soltou a carteira, abriu a carteira para a temporada, e o resultado está aí, na primeira temporada já faz esse novo Chelsea, já faz um final de Champions, né?
Pois é o que a gente vinha falando sempre. É um elenco muito bom. É um elenco muito bom. Eu estava até conversando esses dias, porque você vê, o Tuchel botou no primeiro jogo Mount, Pulisic e Werner. E aí no jogo do Campeonato Inglês ele jogou com Havertz, Ziyech e acho que o Werner também. Enfim, o meu ponto é, e no jogo de volta contra na Inglaterra, ele usou o Mount, o Werner e o Havertz. Meu ponto. O Chelsea, ele tem ótimas opções, sobretudo num setor ofensivo, que permite a ele rodar o elenco e não perder a qualidade. Porque, obviamente, isso, a gente sabe que jogador não é máquina para estar jogando esse calendário maluco, né, por conta da pandemia, ainda mais nas fases finais, em que exigem tanto do aspecto físico, técnico, como também do mental, né? O Chelsea, o Tuchel até falou na coletiva antes do jogo contra o City, que poupou muitos jogadores porque eles estavam desgastados mentalmente, né? Porque a classificação contra o Real Madrid exigiu muito deles. Então, a gente vê como faz a diferença ter um elenco muito bom, né? E aí, quem, os protagonistas dessa classificação? O Kanté, para mim, melhor em campo no jogo de volta. O Werner conseguiu jogar bem e voltar a fazer gol, sabe? O Pulisic entrou muito bem também, e o Mount, que o Mount eu chamo, é até injusto o termo que eu vou adjetivar ele, mas assim, é só por expectativa mesmo, né? Porque como é que a gente imaginava esse Chelsea para a temporada? Um trio ofensivo. O Ziyech, o Havertz, o Werner.
E o Werner.
Ou o Pulisic ali também, no quarteto. Mas não tem como tirar o Mount do time, porque ele é simplesmente, pelo menos para mim, o melhor jogador. Ele é absurdo, tá jogando muita bola. Tá jogando muita bola. É um roteiro, assim, que eu particularmente não esperava. Era um cara que tinha boas apresentações com o Lampard, mas era muito irregular. E com o Tuchel, virou para mim, pelo menos, o melhor jogador e peça-chave. Não sai do time. A vaga, uma das vagas do ataque é dele. A outra, aí tem duas vagas para quatro opções. Então, prova como ter elenco e um técnico à altura, né, que soube valorizar o elenco, porque não adianta nada. O Chelsea, nas mãos de Lampard, estava em nono no campeonato inglês. E nada indicava que ia
não, jogava mal. Não era naquele time que pressionava, perdia gols, jogava mal.
Muito mal. Não ganhava esses jogos chaves contra os times grandes, sabe?
Isso.
E com o Tuchel não perdeu um até agora. Ganhou do Atlético, ganhou do Liverpool, ganhou do City, ganhou do Tottenham. Então, prova como essa troca fez bem.
Ô, Robert, o Lucas falou aí alguns jogadores, o Mason Mount, o Kanté, o Mahrez, né, pelo lado do City. Para você, quem foi o jogador mais decisivo das semifinais? Se a gente analisar aí os dois jogos, os quatro jogos, né, jogos de ida e volta das duas semifinais, quem foi para você o mais decisivo, o melhor jogador das semifinais?
Eu fico na dúvida entre o Kanté e o Mahrez, mas por conta dos gols, eu acho que vou colocar o Mahrez nisso aí, porque o Kanté foi fundamental no domínio do meio de campo. Você tem uma trinca com Casemiro, Modric e Kroos, e o Kanté consegue se destacar e anular até esse meio de campo, é uma coisa formidável. E aí, mas o fato do Mahrez ter feito gol nos dois jogos, né? Fez na ida, fez na volta. Então, para mim, eu acho que eu vou colocar o Mahrez nesse degrau acima do Kanté como o melhor jogador das semifinais, justamente por conta desses gols que foram decisivos e importantíssimos para a classificação do City.
E outro lado, quem mais decepcionou, Robert?
Difícil, viu? Difícil. Eu acho que vou no Neymar, porque se tem sempre uma expectativa muito alta no Neymar, e eu acho que nem só nessa semifinal, eu acho que na fase de mata-mata o Neymar foi muito mal. Ele não conseguiu marcar gols, ele contribuiu, assim, ele não se escondeu das partidas, mas ele não teve, por exemplo, um nível do Mbappé, que para mim foi um jogador muito mais decisivo para o Paris Saint-Germain ao longo do mata-mata. Então eu fico com uma decepção, o Neymar, não que ele tenha sido o pior jogador, mas porque sempre se espera muito mais dele, sempre se espera um nível elevado, de altíssimo patamar, e eu acho que ele ficou muito atrás de vários jogadores, por exemplo, até do próprio PSG, como o Marquinhos e o Navas também, que para mim foi muito bem, e o próprio Mbappé.
Lucas Holanda, assina embaixo ou rasga esse papel assinado pelo Roberts?
Assina embaixo Mahrez, acho que realmente foi mais decisivo.
Sim. Eu já ia dizer, sério?
Foi mais decisivo. E tem até um contexto legal, né, do Mahrez, porque a gente sabe dessas questões de imigrantes lá na França, né? Ele morava perto, mas ele é argelino, né, e tal. E a gente sabe de todo esse bem contexto lembrado. Ali. E foi importante, né? Meteu 3 gols contra um time francês, né? Ele nunca jogou lá na França. E agora, assim, eu concordo com o Robert no quesito de Neymar. Achei que Neymar foi mal. Acho que Neymar foi mal nesse segundo jogo. E vou até trazer uma estatística que eu fiquei assustado quando eu vi. A gente vai passando os anos e não percebe. Neymar não marca um golzinho a partir das quartas da Champions desde 2015.
É sério isso?
É sério. Veja só, nos dois jogos contra o Atlético de Madrid, em 2016, em que o Barcelona foi eliminado, ele não marcou. Nos dois jogos contra a Juventus, em que o Barcelona foi eliminado, ele também não marcou. Contra a Atalanta, ano passado, ele fez um bom jogo, deu até uma assistência, mas também não marcou. Contra o Leipzig, também deu assistência, mas não marcou. Contra o Bayern, na final, não marcou, parou em Neuer. Nos dois jogos contra o Bayern, eu até achei que ele foi muito bem. Deu assistências também, mas também não marcou, e nem nesses jogos contra o City. Então, não marca um gol nas quartas de Champions desde 2015. Mas eu vou colocar minha decepção, porque eu acho que talvez ele tenha sido a personificação do que o Real Madrid foi nessa Champions League, nessas quartas de final, que é Hazard. Assim, eu fiquei assustado quando eu vi Hazard em campo contra o Chelsea. Foi assim, um negócio que realmente...
Mas ele até se divertiu, né? Brincou lá.
É isso que eu ia falar agora. Ainda teve esse agravante que ele saiu...
Que maldade, rindo, né? Que maldade.
Rindo, rapaz. E aí a imprensa espanhola, como não perdoa... Aliás, acho que ninguém, qualquer jornal, não perdoaria, né? Convenhamos. O cara, o time é engolido, o cara tá rindo. Depois eu acho... Vamos com calma aí, né? Beleza. Você tem amigos, ok, mas... Acho que você tem que respeitar o ambiente que você tá, né? Ele até se pronunciou depois no Instagram e tal, pedindo desculpas, enfim.
Deixa o cara ser feliz.
Mas eu acho que ele foi muito mal. Nosso amigo Pedrinho ficou irritado. Nosso amigo Pedrinho ficou irritadíssimo com o Hazard.
É pecado rir, também, pode rir, mas não?
Veja, pode, meu amigo, mas vamos saber rir. Rir no zap,
eu sei,
conversando com o Kanté.
Digamos que pega mal, né? O time eliminado em semifinal pega mal.
Ele não conseguiu criar nada. Assim, é um Hazard muito abaixo do que a gente viu no próprio Chelsea, né? Então, eu concordo que o Neymar foi muito mal, mas essa atuação de Hazard me assustou.
Ô, Robert, já que a gente, o Lucas e você também puxou aí o assunto Neymar, a gente vai falar muito da final da Champions mais pra frente, né? O jogo só é dia 29, então a gente ainda tem alguns programas para render o assunto City e Chelsea. Mas falar do Neymar, nesse finalzinho do segundo bloco, rapidinho, Neymar renovou com o PSG até 2025. Eu, particularmente, não gostei do que ele botou no Twitter, que ele disse que é um prazer estender a aventura. Para mim, não é uma aventura, né? É jogar no PSG, mas pode ter sido uma palavra mal escolhida por ele, que depois, para o site,
castigo,
falou melhor.
Castigo.
Falou melhor. E o que eu queria discutir, Robert, é o histórico do Neymar, né? Neymar tem 114 jogos pelo PSG, 89 gols, com 10 títulos. Desses títulos, 3 campeonatos franceses, né? 2 Copas da França, 2 Copas da Liga Francesa e 3 Supercopas da França. É, tá bom, é pouco, já poderia ter vencido além das fronteiras francesas, vai conseguir até 2025. Uma análise rapidinho aí para a gente encerrar esse segundo bloco do nosso Liga do Discreto de hoje.
Cumprir o papel no território nacional é obrigação, porque o investimento só que o PSG faz no Neymar é muito maior do que vários
Se
clubes
que esse ano, do esse ano deve francês. Perder por Lille, né?
Pode perder por esse Lille, ano, que aí já seria Lille uma decepção. Porque
Lille
ele já perdeu.
3 pontos na frente, 3 pontos na frente e pode ser campeão já na próxima rodada.
O Neymar ainda não estava no PSG, mas o PSG chegou a perder para o Mônaco, essa hegemonia de títulos lá do Campeonato Francês. Mas para um jogador que por minuto deve ganhar mais de R$ 300 por minuto, é assim, ele tem que conseguir alcançar voos maiores. Já chegou na final, eu acho que não dá para desmerecer isso, chegou agora numa semifinal, é um caminho. Se o PSG continua avançando cada vez mais na Liga dos Campeões, uma hora ele vai conseguir vencer. Eu acho que agora o problema foi que antes da temporada passada, o Neymar não vinha participando das campanhas do PSG no mata-mata. O PSG vinha sendo eliminado nas oitavas e o Neymar estava sempre contundido e sempre no carnaval aqui no Brasil. Então essa imagem que pegou muito mal. A partir da temporada passada, me pareceu ele com uma postura diferente, pelo menos nessa questão do dentro de campo, nessa questão do empenho, do foco com o time do PSG. No patamar nacional, acho que ele cumpre o papel dele, tem que cumprir, o investimento é para isso, mas eu também não cobraria assim de imediato uma conquista de Liga dos Campeões. Eu acho que o PSG tem que aprender a disputar a competição, aprender a chegar longe, para aí sim conseguir vencer essa competição internacional, porque não é só o PSG que tem investimentos quando vai disputar a Liga dos Campeões. Existem outros clubes tão bons quanto e tão com tantos investimentos quanto tem a equipe francesa.
Lucas, rapidinho para a gente encerrar esse bloco, o Nasser Al-Khelaifi, né, o dono aí do PSG, está muito satisfeito, né? Disse que está muito orgulhoso com a renovação. Claro que fora das quatro linhas, o Neymar é sim muito rentável, né? Acho que num pacote completo, mas fica faltando ainda essa vitória fora das cercanias francesas, né, Lucas? Rapidinho para a gente encerrar o bloco.
Pois é, e eu acho que assim, eu acho que o Neymar acertou em renovar. Agora eu acho que o ponto principal para ter sucesso duradouro, obviamente, ele renovou até 2025, então a gente imagina que pelo menos ele fique até 2023, enfim, 2024, ou até mesmo cumpra o contrato. Agora, o ponto que eu acho que o PSG precisa aprender com os erros e corrigi-los, porque o PSG chegou na final de Champions League ano passado, tendo o Thiago Silva na zaga, perdeu o Thiago Silva, tá aí com o Chelsea liderando, e não trouxe nenhum zagueiro, sabe? Os laterais do PSG, pelo amor de Deus, assim, negócio assustador para um time como o PSG. O meio-campo do PSG eu acho muito abaixo. Muito abaixo. Gosto do Verratti, gosto do Gueye, também gosto do Paredes, mas eu acho que são jogadores, assim, em um patamar abaixo, sabe? A gente tem no Real Madrid, por exemplo, rapidinho, um Kroos e um Modric no Manchester City, o Gundogan e um De Bruyne. Então, eu acho que o meio campo, a gente viu o Fernandinho, com 36 anos, engolir o meio campo do PSG, sabe? Então, é um setor que eu tenho muitas críticas desde o ano passado e que não foi reforçado até agora, né? Então, eu acho que está na hora de acordar e corrigir os erros para aproveitar o melhor do Neymar. Porque sozinho não dá.
Beleza, então o Neymar renovou com o PSG até 2025. Vamos ver o que vai acontecer até lá. Falar do assunto que o Robert Sarmiento mais gosta, campeonato espanhol. Ainda mais quando o Atlético de Madrid dele se manteve na liderança numa rodada sensacional envolvendo os quatro principais clubes da Espanha. Atlético, Barcelona, Real e Sevilha, ambos se enfrentaram, os quatro se enfrentaram, o Atlético de Madrid foi ao Camp Nou e empatou em 0-0 com o Barcelona, e esse resultado poderia dar liderança ao Real Madrid, mas o Real empatou com o Sevilha nos acréscimos, gol do Toni Kroos, o Sevilha estava vencendo lá no Alfredo Di Stéfano em Madrid, então dois empates, o Atlético segue na liderança, e apesar do 0-0, Robert, foi um jogo bom, eu gostei do 0-0, tem 0-0 que anota, esse não foi, foi um jogo bem movimentado, o Oblak e o Ter Stegen foram bem na partida, e eles não permitiram que saísse gols na partida. Então, 0-0 para mim foi um resultado injusto. Eu achava que um empate com gols seria mais interessante. Mas o que interessa é que ainda temos os colchoneiros na ponta, meu amigo.
Ah, muito obrigado. Eu pensei que você ia esquecer dessa parte no comentário. Brincadeira. Mas assim, foi um jogo, digamos assim, com um resultado justo de empate. Também concordo que mereciam gols, mas você tem dois goleiros que são de altíssimo nível, né? Que tiveram as maiores notas das partidas, se engano, no soft score, acho que passaram da média de 8 pontos na partida, os dois goleiros. E foi um tempo de cada, né? Os primeiros 45 minutos de um domínio maior para mim do Atlético, me surpreendendo, jogando com imposição. Gostei muito da postura do Simeone, foi para cima tentando fazer o gol, só que você também não pode se descuidar que do outro lado tem jogadores de qualidade, principalmente o Messi. A bola era, o lance de perigo é sempre, no mesmo que o Barcelona esteja bagunçado, o Messi tem que prestar atenção no Messi, então ele que foi que levou mais perigo pelo lado dos catalães, principalmente no segundo tempo. E aí por isso que eu acho que foi um resultado justo por conta disso. Um domínio maior do Atlético com imposição, com as linhas altas, indo para cima do Barça. E depois o Barça, acho que muito menos organizado que o Atlético, só que também com qualidade técnica que tem, principalmente do Messi, foi para cima, criou oportunidades e teve até chance no final do jogo com o Dembélé, por exemplo, não conseguiu aproveitar. Então eu concordo com você. Um empate justo, só que merecia sair gols, merecia a partida ter saído pelo menos 1-1, 2-2, por aí. Em relação à liderança, bom para o Atlético, que agora só depende de si. Porque com o empate entre Barcelona e Atlético, o Real Madrid poderia ter assumido a liderança, o Real Madrid tropeçou e agora o Atlético tem 3 jogos, sendo 2 partidas em casa, para poder conseguir esse título do Campeonato Espanhol. Só depende dele, das próprias forças. Se não tropeçar, é o campeão espanhol da temporada.
Real Sociedad, Osasuna
e o Valladolid.
Fecha com o Valladolid. Na teoria, né, Roberto, o jogo mais difícil é o próximo. Quando a Real Sociedad, quinto colocado no campeonato, é um time tradicional, um time difícil.
Por questão técnica, sim. Por questão técnica, sim. Agora, é o estilo de jogo. A Real Sociedad precisa da vitória para não perder a vaga na Liga Europa. Porque você tem o Betis chegando por trás, você tem o Villarreal também ali querendo ultrapassar. Então a Real Sociedad, ela não vai para uma postura mais defensiva. Pelo menos eu espero isso. Eu acho que ela vai tentar sim conquistar a vitória. Então eu acho que isso vai dar mais espaço para o Atlético. Então, apesar do time tecnicamente ser melhor, eu considero que não é um jogo mais difícil, porque é um time que ainda luta por algo no campeonato e vai precisar do resultado, vai precisar sair para o jogo. Então eu considero o Osasuna o jogo mais difícil, que não tem nada a perder, não vai para competição internacional, não cai mais de divisão. Então o Osasuna vai jogar ali uma partida neutra, e vai tentar dificultar de uma forma o Atlético, sem precisar tanto atacar. Vai ser um time que vai jogar completamente neutro e pode muito mais focar ali no sistema defensivo. Já o Valladolid está brigando contra o rebaixamento, pode até chegar rebaixado e vai depender disso. Se ele não chega rebaixado, ele vai chegar brigando contra a contra o rebaixamento e vai precisar da vitória. Então, dessas três partidas, eu considero mais difícil o Osasuna por ser justamente um time que não tem nada a ganhar nem a perder no campeonato e pode montar uma estratégia defensiva e ali ficar confortável ou tranquilamente durante toda a partida.
É o chamado franco atirador, né?
Isso.
Ô, Lucas, falando um pouquinho do jogo também do Real Madrid, foram dois empates, né? 0-0 Barça e Atlético e 2-2 de Real e Sevilha, mas foram grandes jogos, né? O Sevilha também jogando muito, com aquele lance interessante, né? Tava 1-1 o jogo, seria pênalti para o Real Madrid, só que na origem da jogada foi mão do Militão e o VAR sinalou o pênalti para o Sevilha. Então o Real Madrid poderia virar o jogo, acabou levando o segundo gol, mas no final o Kroos acertou um chute de fora da área, houve um desvio no meio do caminho e o Real empatou. Mas o fato é que na prática temos o Atlético com 77 pontos, Real Madrid e Barça 75 e o Sevilha 71, ficou mais difícil, né? 6 pontos aí para o Sevilha tirar para o Atlético. Então a briga segue mais agora com o Atlético, Real e Barça, e com a grande vantagem, né? O Atlético Madrid passou a rodada aqui enfrentar o Barcelona fora de casa e não perdeu, segue na ponta e se aproximou de novo, né, do título. Se houve um momento onde o Atlético colocou muitas dúvidas em relação ao título do Atlético, agora a confiança acho que aumentou ainda mais. E foram dois bons jogos, né? Apesar de dois empates, Lucas.
Pois é, e sobre essa polêmica aí de arbitragem, eu tô com a capa aqui do... Acho que é uma revista, né? É o Bernabéu, e aí tem a foto do árbitro do jogo e do elenco do Real Madrid reclamando, e a manchete é contra todo e contra todos. Indignação do Real Madrid com os árbitros de La Liga. Nossa,
Robert.
Amigo Robert Sá.
Robert,
diga lá,
só pode ser um revista de humor isso aí, né?
Exatamente, é brincadeira, né? Eu não quis nem comentar porque eu sou líder, eu só dependo de mim para ser campeão, então deixa eles chorarem à vontade, é contra tudo e contra todos.
Porque, ô Lucas, a mão foi clara, né, do Militão, o braço bem
aberto.
Eu não achei, também.
Pedrinho ficou meio na dúvida porque teve um lance pro Real Madrid,
O braço do Militão tava muito aberto.
Sim. Em outros dois jogos, contra. Eu tava vendo também o Real Madrid reclamando que lances assim contra o Real Madrid, no caso, a favor do Real Madrid, no caso, um jogo contra o Betis e o outro, não lembro agora, não foram marcados, né?
Foi aí, contra o Atlético, com uma mão do Felipe que tava nas costas. O Felipe tava com a mão pra trás, a mão nas costas. A bola veio do escanteio, pegou na cabeça, acho que do Casemiro, alguma coisa. E depois revalou no braço do Felipe, que estava para trás, nas costas. Completamente diferente do Militão, que estava com o braço para diagonal e aberto. E aí, a capa do Marca, principal jornal lá de Madrid, colocou o pênalti do Atlético no jogo contra o Elche, que foi marcado. Qual a polêmica? Teve o toque de mão, o VAR revisou e o pênalti foi marcado. Eu não sei por que está na capa do jornal a polêmica. Eu não entendi isso. É forçar muito pro Real Madrid.
Lucas.
Ah.
Você tá falando do nosso amigo Pedro Alves?
Ele tava reclamando, viu? Tava reclamando.
Pedro Alves reclamando de arbitragem. Nosso Pedrinho, que participou durante dois anos aqui do programa, reclamando de arbitragem.
Tava na bronca com a arbitragem, com essa falta de critério. Agora, sobre o jogo, eu disse aqui semana passada, aliás, há duas semanas. Semana passada mesmo. Que aquele jogo contra o Granada, que o Barcelona perdeu, não era assim tanto para se lamentar, assim, para ficar martelando na cabeça, porque o Barcelona tinha a chance contra o Atlético de Madrid, né? Se ganhasse, se viraria a líder. Agora, no caso do Real Madrid, eu acho que é para se lamentar, sim. Por quê? A partir do momento que o Barcelona empata com o Atlético de Madrid no sábado, era só ter vencido, velho. Era só ter vencido. Ter feito a parte. O mínimo. Mas, obviamente, era o Sevilla.
Mas não jogou contra ninguém, né? O Sevilla é um bom time.
Sim, claro. Mas é aquele negócio, é um jogo que você mostra o poder de decisão.
Aliás, a categoria do Rakitic no pênalti, meu Deus do céu, que categoria.
Respeito.
Que
demais.
Categoria. E aí não corre o risco de ter que ir para as redes sociais pedir desculpa, né? Porque não bateu com cavadinha, né, Agüero?
Pois é.
Verdade, né? Verdade. Mas ainda acho que está em aberto, mas o Real Madrid perdeu uma grande oportunidade.
Não, aberto está, completamente aberto. E a melhor reta final é do Barcelona. A melhor segundo turno é do Barcelona e os jogos mais fáceis são do Barcelona. Acho que o Barcelona consegue ganhar os três. Agora ele perdeu a chance de depender só de si. Duas oportunidades para depender apenas de si e jogou fora.
Parênteses aqui rapidinho, que a imprensa espanhola também, pelo gol perdido por Vinícius Júnior, criticou, né? Disse que ele era inimigo.
Mas há um mês atrás não era o melhor do mundo?
Pois é, né, Robert? É aquele negócio, né? É, contra o Liverpool para o melhor do mundo e hoje já é o pior, né? É complicado demais. Eu acho que esse exagero é muito prejudicial para ele.
Muito.
O melhor de tudo, ou o pior, no caso do Real Madrid, foi a cara do Modric, né? Quando o Vinícius perde o gol, ele bota a mão assim na cabeça.
O Benzema passa também.
Passa a mão no cabelo.
O Benzema também.
Passa a mão no cabelo, como se dissesse: meu Deus, como você perdeu esse gol, Vinícius Júnior? Mas o fato é que, voltando na tabela, o Barça tem o Levante, né? O Levante pela frente. Tem o Celta de Vigo na última rodada.
E o Eibar.
Tem o Eibar na última rodada. O Real Madrid, para a gente encerrar, tem o Granada nessa rodada, tem o Atlético Bilbao fora de casa na penúltima rodada e tem o Villarreal na última rodada, jogos difíceis para o Real Madrid. Bom, Lucas Holanda, valeu amigo, obrigado aí por mais um Liga dos Créditos. A gente volta semana que vem e vamos falar muito sim da final da Champions League entre City e Chelsea. Valeu, Lucas.
Valeu, companheiro, um abraço para você, um abraço para Robert e para todo mundo da ligado aqui no nosso Liga dos Créditos. Até a próxima.
Robert, obrigado, companheiro. Um abração.
Um abraço, Marcos. Abraço, Lucas Holanda. Abraço, nosso querido Rubens, aqui na técnica da Rádio Jornal e para todo mundo ligado na Rádio Jornal.
Isso, e para encerrar muito bem nosso Liga dos Créditos desta terça, Led Zeppelin, Rock and Roll. Valeu, abraço. Yeah.
Liga do Screte,